Senadora Ana Amélia, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, senhora presidente, eu venho à tribuna para mais uma vez falar do programa Mais Médicos. Um programa importante que vem acontecendo no Brasil e que foi debatido não apenas no momento em que foi publicada a medida provisória, mas cujo debate iniciou muito antes da publicação por parte da presidenta Dilma da medida provisória que criou o programa. E no início das discussões aqui no Senado Federal, assim como na Câmara dos Deputados, a matéria era extremamente polêmica, até que realizamos inúmeras audiências públicas, ouvimos Associação Médica, Conselho Federal, ouvimos pesquisadores, dirigentes da área do ensino médico e chegamos aqui no plenário, assim como na Câmara, e o projeto foi aprovado por unanimidade. Um projeto que procura levar médicos para aqueles que não têm médicos e para aqueles que vivem nas regiões mais distantes desse país, nas regiões de difícil acesso, como é o caso da maioria dos municípios do meu estado do Amazonas. Mas quando a gente debate, e aliás eu quero até registrar que neste final de semana ocorreu em Manaus com a presença e contou com a presença do presidente do Conselho Federal de Medicina, houve um debate organizado pelas universidades federal e estadual do Amazonas, um debate acerca da formação médica brasileira, o que eu considero importante. E aí, senhor presidente, eu venho à tribuna não para falar desses mais de 10 mil médicos de fora, na sua grande maioria cubanos e cubanas, que estão vindo trabalhar no Brasil na assistência direta ao povo brasileiro na área da medicina, na área da saúde, senhor presidente, porque esse tem sido, aliás, parece-me que o único tema e o único assunto debatido em torno da Lei 12.871, da lei que foi aprovada no dia 22, sancionada no dia 22 de outubro de 2013, e que todos sabemos oriunda, fruto da medida provisória 621 de 2013. A lei, senhor presidente, ela aborda outras questões, e todas elas vinculadas à necessidade de suprir a falta desses profissionais no Brasil, e aborda outras questões além, para muito além, da possibilidade da vinda de médicos formados no exterior, com diploma não brasileiro, para trabalhar em nosso país. Eu vim à tribuna hoje para falar basicamente do artigo 3º, que fala no sentido de ampliar significativamente o número de vagas na área de medicina em nosso país e a forma como isso acontecerá. Ou seja, como parte das ações do programa Mais Médicos, o Ministério da Educação, senhor presidente, senhores senadores, está viabilizando a abertura de aproximadamente 11 mil novas vagas nos cursos de medicina de todo o país, o que deverá acontecer até o ano de 2017. E ainda 12 mil vagas para a formação de especialistas até o ano de 2020. Repito, de acordo com o programa Mais Médicos, até o ano de 2017, deverão ser criados no país 11 mil novas vagas para o curso de graduação em medicina e 12 mil novas vagas para a formação de especialistas no Brasil. Até o momento, senhor presidente, mais de 2 mil novas vagas nos cursos de formação já foram criadas e a grande parte delas, se não a totalidade, nas localidades que mais necessitam desses profissionais da área médica. O principal requisito, senhor presidente, eu peço um pouquinho só de paciência, meu discurso não é longo, presidente. O principal requisito para a abertura de um novo curso de medicina é a existência de pelo menos 3 programas de residência médica no estado, como clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade. Além da formação profissional, A previsão é que sejam investidos em infraestrutura de hospitais e unidades de saúde até o final deste ano em torno de 15 bilhões de reais, sendo 2 bilhões em 14 hospitais universitários espalhados no país. Essas medidas estão fortalecendo o ensino superior na área de medicina, tanto na formação quanto em infraestrutura. Para isso, é mais do que necessário, para que isso ocorra, a união de todos os agentes públicos no processo de fortalecimento do atendimento básico em saúde. Há uma decisão, senhor presidente, formada por parte do governo federal, que ouviu não apenas o Estado, mas ouviu dirigentes municipais, ouviu a Universidade Federal, ouviu a Universidade Estadual, e há uma opinião, uma decisão já tomada de que o município do Estado do Amazonas, o primeiro município a receber uma faculdade de medicina, um curso de medicina, é que este município que reúne as melhores condições seria o município de Coari, no estado do Amazonas. O município de Coari é o município que tem hoje a maior reserva de gás natural, não do Amazonas, mas do país. Tem lá uma base importante da Petrobras, é, portanto, um município que se diferencia dos demais no estado do Amazonas, porque tem uma arrecadação significativamente maior, mas, infelizmente, é um município também que ficou conhecido no Brasil inteiro por uma série de denúncias envolvendo políticos, inclusive o atual prefeito, que está preso por conta de não só de atos de corrupção, mas também por prática de pedofilia. Mas, deixando isso para lá, Coari é um município muito bem localizado, fica na região do Médio Amazonas e tem influência num número significativo de municípios daquela região. Portanto, sem dúvida nenhuma, é o município melhor preparado para receber hoje a primeira escola da Universidade Federal do Amazonas de Medicina. E esta será a primeira instalada no município do interior do nosso estado. O que nós temos é o curso de farmácia, por exemplo, que é da área de saúde e que funciona no município vizinho de Itacoatiara. Mas, infelizmente, senhor presidente, a própria Universidade Federal do Amazonas, e eu estive conversando com dirigentes da universidade, está prestes a desistir de instalar esse curso de medicina em Coari por uma única razão: pela falta da doação do terreno, que até o momento não aconteceu. E eu disse mais lá à frente, é importante que haja parceria nesse momento entre município, estado e a União. A União entrará com tudo, entrará com as instalações físicas, com a manutenção, claro, porque a universidade é federal. Apenas solicita da prefeitura, que já concordou, a doação de um terreno. Mas, repito, até agora este terreno não saiu. Eu falei por telefone com o prefeito Igson Monteiro e que me garantiu, senhor presidente, que até a semana que vem estará resolvido o problema do terreno. Até semana que vem. E eu aqui faço um compromisso com o prefeito, faço um compromisso com o Coari, faço um compromisso com a Universidade Federal do Amazonas. Semana que vem voltarei à tribuna para relatar que o problema já foi resolvido e que os trâmites poderão ter continuidade, porque o Ministério da Educação já liberou todos os recursos necessários para a construção das instalações físicas, para a contratação de professores, servidores, para compras de equipamentos para o funcionamento do curso a partir do segundo semestre de 2015. Ocorre que a continuidade desse processo depende agora exclusivamente do terreno, para que possa ter início todo aquele processo burocrático que envolve o serviço público quando vai contratar novas obras. E eu aqui repito, trata-se do primeiro curso de medicina no Amazonas, fora da capital Manaus. Em recente comunicação pública, inclusive, a própria reitora da Universidade Federal do Amazonas, a professora doutora Márcia Perales, fez uma cobrança, disse que a Universidade Federal do Amazonas precisa saber se, após os levantamentos realizados, os quais apontaram o Coari como um município com grande potencial para receber a estrutura de expansão do curso de medicina, vai poder, de fato, contar com a contrapartida da prefeitura na doação do terreno. A reitora foi taxativa, no sentido de que existe pouco tempo para que o compromisso seja honrado. Caso não haja interesse, Coari deverá perder essa importante obra. O projeto em questão é vital para melhorar os aparelhos sociais, não só no município, mas em todos aqueles que têm uma interface profunda e uma proximidade clara com o município de Coari. Apesar de ser um dos maiores arrecadadores do estado, Coari também, como os demais, enfrenta índices críticos de atendimento à saúde da nossa gente. Mas, senhor presidente, eu aqui venho à tribuna primeiro para destacar essa parte que talvez o Brasil nem conheça, do programa Mais Médicos, que trabalha o curto, o médio e o longo prazo. E trabalha para expandir e ampliar a formação médica dos jovens meninos e meninas de nosso país, em decorrência, em frente à demanda cada vez maior que nós temos. E a decisão acertada da presidente de levar a expansão para os lugares onde exista a carência desses profissionais. E o Amazonas foi contemplado com uma dessas unidades que, repito, por outras razões, ainda sequer as obras começaram. Mas, repito aqui, falei com o prefeito Gibson, que me disse que até semana o problema estará resolvido. E semana que vem eu voltarei à tribuna. E agradecendo Vossa Excelência, senador Paim, eu quero pedir, antes de deixar a tribuna, que, se possível, Vossa Excelência insira nos anais dessa casa um pronunciamento que faria numa bela sessão de homenagem hoje, proposta pelo senador Inácio, que homenageou duas grandes, e a senadora Lídice da Mata, que homenageou figuras importantes do nosso país na elaboração e no desenvolvimento da economia nacional. Não é? Entre eles, eu destacaria aqui a pessoa que foi homenageada hoje, Inácio Rangel. Não é? Então, foi uma sessão belíssima que aconteceu no dia de hoje. Não pude ficar aqui no plenário por outros compromissos, mas entregue em nome da liderança do PCdoB, senador Inácio Arruda, assim como senadora Lídice. Já fizeram as suas homenagens, mas fica aqui em nome da liderança do PCdoB o pronunciamento que passo a Vossa Excelência para que peça a inclusão nos anais. E muito obrigada mesmo, senador Paim, pela paciência com que teve comigo. Obrigada.